Qualquer profissional que já passou uma noite numa UTI neonatal conhece bem esse som, aquele alarme agudo do monitor de saturação de um bebê prematuro. A reação, assim, quase automática é pensar: é a apneia da prematuridade. Mas se a grande maioria dessas quedas de oxigênio não for o que parece? E se a causa for outra, e claro, as soluções também? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos episódios de hipoxemia intermitente em prematuros. A nossa discussão se baseia em vários estudos recentes e principalmente na palestra do Dr. Eduardo Bancalari, que é uma referência mundial em neonatologia. A nossa missão aqui é desvendar o que realmente causa essas quedas de saturação, por que elas são tão perigosas e, o mais importante, o que a gente pode fazer na prática para mudar o desfecho desses bebês.
E o ponto de partida, sim, é entender a escala do problema. Ela é muito maior do que a gente imaginava. Esses episódios de dessaturação podem acontecer e acontecem centenas de vezes por dia em um único prematuro extremo. Mas a grande surpresa, a real mudança de paradigma dos últimos 15 anos, é que a maioria desses eventos, algo entre 50 e 60%, não é causada pela clássica apneia central, aquela pausa respiratória por imaturidade do cérebro.
Certo, peraí. Então, metade ou mais dos alarmes que a equipe ouve num plantão não são pelo motivo que a gente aprendeu na faculdade. Se não é a apneia central, o que está acontecendo no pulmão desses bebês?
O mecanismo mais comum por trás dessas quedas de saturação é, na verdade, a exalação ativa, o que a gente chama de grunting.
O gemido, né? Aquela expiração forçada.
Exatamente. E a cascata fisiológica é muito clara. Primeiro, o bebê faz essa expiração forçada, muitas vezes com a via aérea meio fechada. Isso causa uma perda muito rápida de volume pulmonar, esvazia o que a gente chama de capacidade residual funcional.
Que é basicamente aquele ar que fica no pulmão como uma reserva de segurança depois que a gente expira, certo? Para impedir que o pulmão murche por completo.
Exato. E nos prematuros, essa reserva já é minúscula. Quando eles fazem o grunting, essa reserva, ela colapsa. O resultado imediato é que partes do pulmão fecham, criando uma atelectasia.
E com isso, o sangue passa por essas áreas sem ser oxigenado, o que a gente chama de shunt. O resultado final, uma hipoxemia grave e súbita. Então, para simplificar, é como se o pulmão fechasse uma janela por um instante e o sangue que passa por ali sai sem pegar o oxigênio que deveria. Um trem passando pela estação sem parar para pegar passageiros. E isso se repete dezenas, centenas de vezes.
A analogia é perfeita, é exatamente isso. E essa distinção é fundamental, porque o comportamento desse problema é, bom, completamente diferente da apneia.
E aqui tem um ponto que me parece crucial que muda tudo. A apneia da prematuridade clássica, a gente espera que ela melhore com o tempo, né? Ela melhore e some ali por volta de 34, 36 semanas. Mas pelo que as fontes indicam, esses episódios de hipoxemia se comportam de forma oposta.
Exatamente oposta. Os estudos mostram que eles aumentam de frequência nas primeiras semanas, atingem um pico com 1 a 2 meses de vida e persistem por muito mais tempo.
Nossa!
Enquanto a apneia se resolve com a maturidade, este é um problema que piora com o tempo, pelo menos no início.
Isso tem uma implicação prática gigantesca. Quer dizer que a nossa atitude de esperar o bebê crescer e melhorar, que funciona para a apneia, aqui pode ser perigosa. A gente está lidando com um problema diferente, que exige prevenção e tratamento ativos.
Precisamente. Não é algo que a gente pode só, deixar a natureza resolver sozinha.
E as descobertas não param por aí. Por muito tempo, a gente pensou que as dessaturações seriam piores à noite, durante o sono. Mas os estudos mostram o contrário. Os prematuros passam quase o dobro do tempo com saturação muito baixa durante o dia.
Durante o dia, e o fascinante é a explicação para isso. Por que de dia? Porque o dia é o período de maior estímulo na UTI. É quando acontecem os exames, as trocas de fralda, as aspirações, os temidos exames de fundo de olho.
Então a causa não está só na imaturidade do bebê, mas também no nosso comportamento.
No ambiente que a gente cria na UTI.
Exato. Isso nos força a uma nova interpretação. Grande parte dessas quedas de oxigênio não é uma falha do centro respiratório.
É uma resposta comportamental.
uma reação ao desconforto, à dor, à manipulação. O bebê reage com o grunting e isso dispara toda a cascata.
Certo. Então, o mecanismo é outro e os gatilhos muitas vezes somos nós. Mas isso me leva a uma pergunta. Um profissional na correria poderia pensar, ah, foi só uma queda rápida, já recuperou. O quanto esses episódios curtos e repetidos são realmente perigosos a longo prazo?
Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta que as fontes nos dão é um sonoro e preocupante sim. O impacto é sistêmico, órgão por órgão. E não é um risco teórico, é algo que foi medido e comprovado.
Vamos começar pelos olhos, então. A retinopatia da prematuridade, a ROP, é um dos grandes fantasmas da neonatologia. Como a hipoxemia entra aí?
De forma bem direta, um estudo mostrou que bebês que desenvolveram ROP grave, que precisaram de laser, tiveram significativamente mais episódios de hipoxemia. No pico da doença, eles chegavam a ter quase o dobro de eventos por semana. A hipoxemia parece ser um dos combustíveis para a doença.
Ok, olhos. E o cérebro? Que é, talvez, a nossa maior preocupação.
Com certeza. E no cérebro, o conceito-chave é a carga de hipoxemia. O que causa o dano não é cada queda isolada, mas a soma do tempo que o bebê passa com baixa saturação. Um estudo encontrou uma associação fortíssima disso na primeira semana de vida com hemorragia intracraniana grave. Mas os dados mais, francamente, assustadores vêm de um estudo publicado na JAMA.
O que ele mostrou de tão alarmante?
Ele mostrou uma correlação direta e linear. Quanto maior a porcentagem de tempo que o bebê passa com a saturação abaixo de 80%, maior o risco de morte tardia, de paralisia cerebral, de atraso de linguagem.
Linear.
É uma linha reta. Não é uma curva.
Nossa, essa imagem de uma linha reta é muito forte. Significa que não tem um patamar seguro, um limite de tolerância. Cada minuto que o bebê passa abaixo de 80% de saturação conta. E o preço é pago no neurodesenvolvimento.
Isso. Isso muda tudo. Muda tudo. Cada alarme não é só um barulho. É um evento neurológico em potencial. E não para no cérebro. Os pulmões também sofrem. Outro estudo demonstrou que os bebês que desenvolveram displasia broncopulmonar, a doença pulmonar crônica, tiveram episódios de hipoxemia mais frequentes e mais longos desde os primeiros dias.
É como se a hipoxemia fosse um marcador precoce da DBP.
Exatamente. E tem até um dano mais sutil. Um estudo mais recente mostra que quanto mais hipoxemia o prematuro sofre no início, pior é a resposta respiratória dele a desafios futuros, como uma infecção. A hipoxemia parece danificar o próprio centro de controle da respiração. Deixa uma sequela.
O cenário é preocupante. O problema é comum, a causa é diferente do que a gente pensava e as consequências são graves. A boa notícia, eu imagino, é que as fontes devem apontar soluções. O que realmente funciona para reduzir esses episódios.
Funciona assim. E muitas das intervenções são surpreendentemente simples e eficazes. A primeira, e talvez uma das mais impactantes, é a posição prona.
Colocar o bebê de bruços.
Isso.
Isso é algo que já se faz para melhorar a oxigenação, mas o efeito é tão grande assim para esses episódios?
É drástico. Um estudo clássico de McEvoy mostrou isso. Os gráficos são impressionantes. Para quedas de saturação abaixo de 85%, a incidência em posição supina, de barriga para cima, era de uns 15%. E caía para apenas 3% na posição prona. É uma redução de 80%.
Uau! 80% apenas com uma mudança de posição. A segunda intervenção que as fontes citam envolve os alvos de saturação. E aqui parece ter um paradoxo. Por anos, muitos defenderam alvos mais baixos, tipo 90%, 92%, com medo da ROP. Mas os estudos mais recentes sugerem que isso pode ser um erro.
É um grande paradoxo. O alvo mais baixo, que parece mais seguro para os olhos, na prática deixa o bebê muito mais vulnerável a quedas graves. Pensa na curva da hemoglobina. Quando você está em 90%, qualquer pequena variação causa uma queda abrupta na saturação. Se você está em 95%, tem uma margem de segurança maior.
Faz sentido.
Um estudo de Curtol mostrou que o alvo de 93 a 95% reduziu drasticamente os episódios com saturação abaixo de 80.
Então, o que se ganha em proteção cerebral contra a hipoxemia supera o risco potencial para os olhos?
Exatamente. O consenso hoje pende para a ideia de que o risco da hipoxemia grave para o cérebro é maior. Certo. Posição prona, alvos de saturação um pouco mais altos, e a terceira estratégia que as fontes apontam me parece totalmente contraintuitiva. O uso prolongado de cafeína.
A cafeína é um estimulante. Se o problema é uma resposta a estímulos, eu pensaria que a cafeína poderia até piorar. Como se explica?
É uma ótima pergunta. A teoria principal é que a cafeína, ao estabilizar o centro respiratório e aumentar o tônus muscular das vias aéreas, torna o bebê menos propenso a ter essas respostas exageradas de grunting. E a prática confirma isso. Tem um gráfico que mostra o que acontece quando a cafeína é suspensa sendo demais. Com 34, 35 semanas, o número de eventos de hipoxemia explode. Aumenta de 5 a 8 vezes.
Nossa!
Então a recomendação é clara. Não ter pressa para tirar a cafeína.
Claríssima!
Manter a cafeína em doses adequadas, geralmente entre 15 a 20 miligramas por quilo, até pelo menos 38 a 40 semanas de idade corrigida. Suspender antes é um risco desnecessário.
Isso tudo faz sensível. Posição, alvo, cafeína. São otimizações. Mas e o suporte principal, o CPAP? Existe uma pressão constante para desmamar os bebês o quanto antes. Essa pressa é um erro.
Exatamente. A pressa aqui é inimiga da perfeição. Manter o bebê em CPAP por um pouco mais de tempo oferece uma pressão contínua que age como uma tala para as vias aéreas. Previne o colapso. Um estudo de Mamioli mostrou que manter o CPAP por mais tempo reduz drasticamente os episódios. E para os bebês em ventilação, o modo volume garantido ajuda a encurtar a duração dos eventos, o que reduz a carga total de hipoxemia.
Por fim, as fontes abordam o papel da equipe e da tecnologia e trazem um dado que me chocou. O estudo Aviox mostrou que mesmo em centros de excelência com controle manual de oxigênio, os bebês ficavam dentro do alvo de saturação desejado só 48% do tempo.
É um número que nos força a ser humildes, né? Mostra como é difícil para um ser humano ajustar o oxigênio a cada segundo. Isso reforça a importância da relação enfermeiro-paciente, que tem que ser de um para um ou um para dois, e o papel da tecnologia, como o controle automático de FO2, que já é padrão em muitos centros. Recapitulando, então. A grande mensagem é a mudança de paradigma. A maioria das dessaturações não é apneia, mas uma resposta ao desconforto, via exalação ativa.
Exato. E a segunda mensagem é que esses episódios não são benignos. Eles têm consequências graves e mensuráveis para o cérebro, para os olhos e para os pulmões.
Mas a conclusão não é pessimista. Pelo contrário. O que fica claro é que a gente tem um arsenal de medidas relativamente simples e eficazes que podem ser implementadas hoje. Priorizar a posição prona, adotar um alvo de saturação ligeiramente mais alto, como 93 a 95%, não ter pressa para tirar o CPAP, manter a cafeína por mais tempo e, o que amarra tudo isso, minimizar o desconforto e a manipulação, agrupar cuidados, manejar a dor. Com essas medidas, é possível reduzir drasticamente a frequência e a gravidade desses episódios e, com isso, melhorar o prognóstico desses bebês.
As fontes deixam claro que a sedação rotineira não é resposta, pois pode até piorar o controle respiratório. E isso me leva a um pensamento final. Se o problema é, em grande parte, uma resposta ao desconforto e a solução passa por otimizar o suporte fisiológico e o ambiente, que reflexão isso nos traz sobre o papel central do cuidado focado no conforto e no desenvolvimento neuroprotetor? Até que ponto essa filosofia pode ser a chave não só para a hipoxemia, mas para tantos outros desafios que os bebês mais vulneráveis enfrentam na UTI neonatal?